Muito bom dia a todos. Queria naturalmente começar por pedir desculpa por este atraso, que é responsabilidade minha, e espero que compreendam, porque hoje tive uma manhã assim um bocadinho atribulada em termos de trânsito. Dar naturalmente os nossos cumprimentos de uma forma muito especial a todos os representantes da APRE que estão aqui presentes esta manhã, que solicitaram e muito bem a vinda a este grupo de trabalho. Este é um grupo de trabalho que visa a alteração da composição do Conselho Económico e Social e que estamos neste momento a apreciar na especialidade um conjunto de iniciativas apresentadas pelos vários grupos parlamentares. E queria dizer que estas audições são gravadas. Naturalmente, os senhores deputados que não tenham podido, por motivos de trabalho, estar presentes, que não possam estar presentes nesta reunião, no final, e no sentido de depois tomarem a sua posição, ouvirão esta, naturalmente, esta audiência. Cumprimento mais uma vez todos aqui presentes, sei que se deslocaram de Coimbra e, portanto, desejamos que tenham feito uma boa viagem e que o regresso também corra bem e que esta reunião vá ao encontro daquilo que pretendem, que ser ouvidos e apresentar a vossa exposição. A metodologia que nós utilizamos é dar uma palavra inicial de cerca de 10, 15 minutos e depois passaremos a palavra aos vários grupos parlamentares no sentido de colocarem alguma questão que entendam, algum esclarecimento que entendam. De seguida, e para finalizar, daremos novamente a palavra. Mais uma vez, muito obrigada por estarem presentes e passo a palavra, não sei quem iniciará. Muito obrigada.
Muito bom dia, muito obrigado. Eu estou aqui como Presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, da APRE, com ponto de exclamação à frente. É fundamental este ponto de exclamação, porque é dizer basta. Aqui à minha direita está o meu colega Fernando Martins, que é Vice-Presidente, e a Secretária também da Direção, Ângela Dias da Silva, e o Vogal da Direção, Werther Gomes. Nós andamos desde 2013, a APRE constituiu-se em 2012, e em 2013 fizemos logo diligências para entrar no Conselho Económico e Social. Ainda era presidente o Dr. Silva Peneda, fizemos reunião com ele, e uma das coisas que ele nos disse era que a primeira diligência a fazer, a segunda, aliás, nesse caso, era ter contacto com a Assembleia da República para que houvesse uma alteração à lei que permite, que determina a composição do Conselho Económico e Social, que não estava prevista a entrada de reformados. E desde essa altura, logo nessa altura, houve vários projetos de lei, viemos a uma audição parlamentar à Comissão de Segurança Social e Trabalho, onde viemos pôr os motivos porque entendíamos que os reformados deviam estar nesse Conselho Económico e Social e também a APRE. Portanto, vou primeiro dizer o porquê dos reformados e depois da APRE. Relativamente aos reformados, porque é que nós entendemos? Nós entendemos que deve haver uma representação específica, ou seja, nós não nos sentimos representados por nenhum dos outros grupos que estão no Conselho Económico e Social. E porquê é que deve haver uma representação específica? Tem havido alterações demográficas no nosso país. Essas alterações demográficas têm contribuído para que a população idosa seja cada vez maior. Aliás, o nosso país é um dos países onde a população idosa existe em maior número. A população da quarta idade, da grande idade, chamada grande idade, a partir dos 80 anos, está a crescer mais do que propriamente a terceira idade, a partir dos 65. Portanto, está com um ritmo de crescimento bastante acelerado. Isto é bom, porque é um sinal de que houve um aumento da esperança de vida, mas, por outro lado, este aumento da esperança de vida não tem sido compensado com a natalidade, embora nós entendamos que não há propriamente um determinismo demográfico que venha a ser um entrave à nossa situação de reformados. Portanto, havendo esta discrepância entre natalidade e envelhecimento, a população idosa vai ocupando cada vez mais espaço no nosso país, podendo nós dizer que praticamente ocupa 30%. Um terço da população, digamos que são pessoas com mais de 60 anos. Ora, e por isso, dado que se trata de um conselho económico e também social, nós achamos que os reformados devem estar aí representados. Ainda agora, a semana passada, houve uma consulta feita pelo Sr. Ministro de Segurança Social, Trabalho e Segurança Social, Dr. Vieira da Silva, sobre a questão das reformas antecipadas. E essa questão foi tratada com alguns parceiros. Mas nós entendemos que os reformados também tinham uma palavra a dizer nessa área. Não porque nós estejamos para defender os que ainda não estão reformados, nós defendemos os direitos dos reformados, mas porque há muitos reformados que se reformaram há relativamente pouco tempo, em condições miseráveis, quer devido à penalização do fator de sustentabilidade, que era a idade, portanto, reformas antecipadas, e que nós entendemos que esses teriam que ter alguma compensação pela situação em que se encontram neste momento. E, portanto, nós tínhamos uma palavra a dizer, e as associações de reformados, e não podemos porque não estamos representados. E muitas outras, muitas ocorrências dos outros anos, da última legislatura, em que gostaríamos de ter estado para falar das questões económicas e também das questões sociais. Eu penso que as questões sociais são questões extremamente importantes, principalmente nesta área, onde, como sabem, a fragilidade é grande, vai aumentando também a fragilidade com o tempo, vai aumentando a insegurança, vai aumentando a falta de saúde, e, portanto, nós entendemos que é mais um motivo que nos leva a entender, a querer estar presentes, a querer que os reformados estejam presentes no Conselho Económico e Social. Agora, vou dizer porque é que acho que deve ser a APRE, uma das representantes. A nossa associação, a APRE, é uma associação só constituída por aposentados, portanto, da Caixa Geral de Aposentações, pensionistas do Centro Nacional de Pensões e também reformados de militares. Temos uma associação transversal, portanto, isto significa que temos na associação pessoas do leque ideológico alargado e temos também pessoas da Caixa Geral de Aposentações e do Centro Nacional de Pensões, público e privado. Temos uma representatividade a nível nacional, 4 delegações com sedes em Faro, em Lisboa, Porto e Coimbra, e temos 64 núcleos espalhados pelo país e pelas regiões autónomas. Somos apartidários, totalmente apartidários, somos laicos, não temos qualquer ligação também a nenhuma confissão religiosa e não estamos ligados a qualquer sindicato. Portanto, somos absolutamente independentes de associações, de sindicatos, de partidos e de confissões religiosas. Estamos numa plataforma internacional, europeia, depois aqui o meu colega do lado direito já fala sobre isso, porque ele faz parte de um órgão dessa plataforma, que é a AIDS Platform, com sede em Bruxelas, que representa milhões de pessoas idosas, e fazemos parte do Conselho de Administração e provavelmente iremos agora, a partir da próxima semana, ocupar um cargo ainda mais importante. Se eu me falhar alguma coisa, façam favor aqui os meus colegas, deixem-me ver a minha cábula, que depois ofereço-lhe uma. Temos uma, portanto, temos essa implantação, temos uma cota muito baixa, 12 euros por ano, os reformados com pensões até 500 euros não pagam, e uma coisa que eu acho que é muito importante, temos contactos com organizações similares de outros países, para além da AIDS, fizemos aqui um colóquio internacional com reformados de Espanha, França, Inglaterra e Grécia, fomos convidados para ir a um congresso de reformados na Letónia, em Riga, fazemos uma série de atividades. A nossa atividade não é propriamente fazer manifestações nem nada disso, tem essencialmente a ver com pressão junto do poder político, com estas conversas com os senhores que fazem as leis, com os deputados, e fazemos muitos debates para o país fora, onde temos intervenções também de um leque bastante alargado. Tenho aqui alguns exemplos, depois vou-vos dar um documento deste a cada um, desde o professor Adriano Moreira, Ribeiro e Castro, Vieira da Silva, Isabel Moreira, Jaime Silva, Maria João Rodrigues, António Capucho, Lídia Jorge, Eugénio Rosa, Louçã, Eduardo Paz Ferreira. Só para dizer que temos assim um leque bastante alargado. Fizemos este ano uma conferência nacional subordinada ao tema Futuro Não Tem Idade, onde esteve o Sr. Presidente da República a encerrar, e portanto nós entendemos que... Ah, e outra coisa que eu considero que é talvez importante, somos reconhecidos nacionalmente como representantes dos reformados, porque não há matéria nenhuma, que diga respeito aos reformados que a comunicação social não venha ter comigo. E, portanto, normalmente pronunciamos sobre todos os assuntos que dizem respeito aos reformados. Ainda agora, há pouco tempo, a propósito destas questões de reformas antecipadas, tivemos participação na RTP, num programa de opinião pública da SIC. Há dois dias também saiu uma notícia no Jornal de Notícias. Portanto, todas as notícias que têm a ver com reformados é a AP que responde. E, portanto, penso que disse a maior parte das coisas que queria dizer. Se faltou alguma coisa, fica depois para alguma resposta relativamente às questões que os senhores deputados queiram colocar.
Muito bom dia. Eu, complementando aquilo que a minha colega Presidente já disse, disse quase tudo. Eu iria apenas abordar um pouco esta representatividade da APRE na União Europeia, na plataforma da União Europeia, AIDS Plataforma. Trata-se de uma plataforma europeia que representa 198 milhões de pessoas, dos quais mais de 40 milhões são reformados idosos. A APRE foi convidada a fazer-se representar no Conselho de Administração e, por unanimidade dos órgãos da APRE, eu fui indicado, onde estou até à próxima sexta-feira, uma vez que sou candidato à Comissão Executiva da AIDS, o que eu acho que é uma honra para Portugal e uma honra para a APRE. E sou candidato porque há 4 vagas na Comissão Executiva e há 4 candidatos. Digamos que o convite foi formulado no sentido de entrar na Comissão Executiva. A Comissão Executiva tem como função a gestão diária e tem uma proximidade com todos os outros países, os 28 países. Eu digo 28 porque o Reino Unido é um dos fundadores da AIDS e tem uma grande representatividade na AIDS. Neste momento, com o Brexit, é natural que haja alguns problemas, porque para se fazer parte dessa plataforma tem que se fazer parte da União Europeia ou como observador da EFTA. E o Reino Unido não é membro nem da EFTA e deixa de ser membro da União Europeia. Eu diria apenas isto. Eu penso que a nossa presença no Conselho Económico e Social é muito útil através de todas as informações que eu consigo recolher na Europa e que transmito aos meus parceiros de direção. São grandes experiências, grandes matérias que são discutidas e funciona muito bem e é uma mais-valia para a APRE e uma mais-valia para Portugal. Sou o único português presente neste momento no Conselho de Administração e serei, com certeza, na sexta-feira, certamente, membro da Comissão Executiva com mais 6 pessoas, um dinamarquês, um italiano, um francês, um espanhol e um búlgaro. E, portanto, eu acho que isso também é uma mais-valia para a nossa candidatura ao Conselho Económico e Social, porque somos a única associação que tem representantes internacionais. É só tudo o que tenho a dizer. Muito obrigado.
Dia da conferência.
Da conferência? Ah, e como certamente saberão, ou se não sabem, eu posso, no próximo dia 21 e 22 de setembro vai realizar-se em Lisboa, no Congresso, no Palácio de Congressos, a antiga FIL, em Lisboa, vai haver uma grande conferência que tem o patrocínio da UNES, a Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, e que tem o patrocínio do Ministério Português da Segurança Social, de Trabalho, Segurança Social, Solidariedade e Segurança Social. O Sr. Ministro Vieira da Silva já fez convites aos 56 membros, aos 56 ministros dos países da União Europeia e os outros membros da UNES, e incluindo também nesses convites os países portugueses de língua oficial portuguesa, que vão estar. Vai ser uma grande realização em Lisboa, que vai passar a ficar conhecido, penso eu, uma vez que o tema é o envelhecimento, e é sobre o envelhecimento, o Tratado sobre o Envelhecimento, o Tratado 2017 de Lisboa, que virá alterar o MIPA de 2002 de Madrid, conhecido pelo Tratado de Madrid, e que tem, digamos, esta perspectiva. É uma grande realização nacional. Nós estamos, inclusivamente, eu já tenho delegação de competências da Comissão Executiva da AIDS para fazê-la representar, uma vez que eles estão na Comissão Organizadora, e nós próprios temos a promessa do Sr. Ministro que conta com a nossa colaboração para a realização dessa conferência, que acho que é uma conferência que vai ter um grande impacto, não só nacional, mas também internacional. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu depois, se fosse possível, o memorando que estava a ficar... Tá, muito obrigada, que assim tira-se fotocópias e será entregue. Não? Ok, obrigadíssima então. Agora passo a palavra aos senhores deputados. O senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Antes de mais, muito obrigado também à APRE e aos seus representantes que aqui nos apresentaram a razão do seu entendimento relativamente a esta matéria. Como creio que sabem, este grupo de trabalho foi constituído na sequência de uma proposta que foi aprovada em plenário da responsabilidade do CDS para que no plenário do SES estivessem representados, fosse assegurada a representação de pensionistas reformados. E nós, essa proposta foi aprovada com os votos do PSD também e do Bloco de Esquerda, que aliás já tinha uma proposta anterior também sobre esta matéria, que não foi a primeira a ser votada por razões regimentais, mas em qualquer caso, na sequência disso, tem-se notado aqui neste grupo de trabalho um grande consenso. De resto, depois seguiram-se propostas também do PSD e do Partido Social e do Partido Socialista, e creio que o Bloco de Esquerda também repescou aquela proposta que já tinha, mas no fundo há um consenso hoje aqui nesta casa sobre a importância de ser assegurada precisamente a representação dos pensionistas e dos reformados. Não estamos em condições de estar aqui agora a dizer quem é que vão ser os representantes desse setor, porque as propostas vão no sentido de que isso seja assegurado através de concurso, mas naturalmente que nós não ignoramos que a APRE é uma forte candidata, no sentido em que surgiu precisamente de um desejo de representatividade a esse nível, não se revendo nas estruturas representativas que já existiam, sobretudo ao nível dos sindicatos, mas aspirando a ter uma voz própria nesse âmbito. E, portanto, não vou acrescentar nada ao que disseram, compreendo perfeitamente e estou de acordo. Quero só deixar uma nota final para dizer que o CDS, quando apresentou esta proposta, fê-lo pelo reconhecimento das razões que também foram aqui trazidas pela APRE. Não foi por nenhuma razão partidária, nem foi por achar que a APRE ou outra instituição desta área vai estar de acordo com o CDS. Pelo contrário, aconteceu muitas vezes no passado até estarmos em desacordo e em debate político, mas entendemos é que, independentemente das concordâncias ou das discordâncias, essa voz é uma voz importante e é uma voz que deve ser atendida e deve ser envolvida no processo de elaboração político. Sendo o SES o órgão com dignidade constitucional que visa assegurar o diálogo da sociedade civil com os órgãos de soberania, faz todo o sentido que esse diálogo se faça, e será mais forte com certeza quando tiver uma representatividade plena daquele que é um setor da nossa sociedade em crescendo, como disse, em importância e também em vitalidade, o que é bom. E, portanto, com isto termino, mais uma vez agradecendo a presença aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Diana Ferreira, vou fazermos por esta ordem. Sr. Deputada Domicília Costa, do Bloco de Esquerda, faça favor.
Cumprimento os senhores da APRE. É o nosso entendimento que realmente, contrariamente àquilo que já ouvimos, que os reformados, pensionistas e idosos, os reformados e pensionistas estariam mais ou menos representados nos sindicatos, o que não é de todo a nossa opinião. Portanto, pronto, apoiamos inteiramente a vossa candidatura, que achamos que tem todo o sentido. portanto, porque é especificamente destinado a realmente a camadas que já não estão no ativo e, portanto, não podem ser representadas pelos sindicatos que estão, são trabalhadores no ativo, embora possam estar desempregados, não é? Isto, pronto, acho que o essencial é isto, mas já agora queria acrescentar uma outra coisa. Isto é do Bloco e, acima de tudo, é meu porque eu sou independente. Estou, portanto, represento o Bloco de Esquerda, mas fui eleita, portanto, independente, não pertenço ao Bloco de Esquerda. Acho que me posso permitir uma pequena opinião, que é... em relação às reformas... por exemplo, a senhora a doutora Maria do Rosário disse que a partir dos 60, ou pois, a partir dos 60, que será a terceira idade, a partir dos 80, eu não sabia dessa, da idade maior. Eu conhecia o termo, mas não sabia qual era a diferença. Pronto, fiquei a saber. E já agora, os reformados relacionam-se com os militares, é? Os reformados, eu creio que percebi mal.
Ok, mas pode colocar essa questão e depois no final responder.
Sim, sim, com certeza, com certeza. Pronto. Pronto, é porque normalmente, tanto quanto eu sei, os aposentados são os funcionários do Estado. Portanto, os reformados, eu entendia, no meu entendimento, não sei se está certo ou errado, que eram todos aqueles que não fossem do Estado, e se calhar não é isso. Pronto, isto é só, portanto, é um esclarecimento que eu peço já agora, isto serve para a gente aprender qualquer coisa, não é? Portanto, pronto, é essencial. Já agora outra coisa, em relação, era isso que eu ia dizer, em relação às reformas serem aos 60 ou 65, eu entendo que quanto mais se alargar o período na atividade, não é? Menos contribuímos para o abaixamento do desemprego. Porque, quer dizer, as pessoas trabalham até mais não poderem quase, não é? Não é por acaso que nós vemos por aí montes de turistas da terceira idade, da quarta idade, como eu às vezes digo de brincadeira, que é esta da idade maior. Portanto, montes de turistas estrangeiros, não é? E os nossos, muitos não têm mesmo, não têm possibilidades económicas de fazer férias nem cá fora, nem cá dentro, nem lá fora. Outros há que, tendo dinheiro, mas a saúde já não lhes permitirá, não é? Qualquer dia a reforma será aos 70 anos e por aí fora. Isto, portanto, é só uma opinião. Pronto. Muito obrigada e espero que realmente consigam entrar para a SES. Tem toda a lógica e utilidade. Com licença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora então por fim à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação da APRE, de agradecer naturalmente a intervenção inicial que fizeram, bem como o documento que aqui nos deixam, dizendo desde já o seguinte, nós somos sensíveis à questão que colocam da entrada dos reformados no SES, não são aliás a única associação que tem colocado isso, é uma reivindicação bastante antiga de várias associações e organizações de reformados e somos de facto sensíveis a essa matéria. Entendemos também que as alterações que sejam feitas ao SES devem ser feitas com o equilíbrio para não desvirtuar aquelas que são as funções e as características do SES. E este momento em que estamos a fazer estas audições e estas audiências no âmbito da discussão de um conjunto de projetos na especialidade, em que já ouvimos o presidente do SES e antigos presidentes do SES, são um momento que nós entendemos que são importantes exatamente para essa mesma reflexão e para a necessidade de, nas alterações que forem propostas, termos também isso em conta. Nós somos de facto sensíveis a isso, percebemos as questões que colocam, designadamente no que se refere à representatividade do grupo social, no fundo, dos reformados, das especificidades que existem e das necessidades mais direcionadas que também existem e que também são manifestadas pelos reformados, seja nas questões das pensões, seja na questão do acesso à saúde, nas questões da participação social, da participação política, nas questões da cultura, ou seja, seja num conjunto de matérias e de direitos em que nós, de facto, reconhecemos essa necessidade e somos sensíveis a ela. E deixar aqui exatamente esta intervenção da parte do PCP, que neste processo temos conseguido perceber que, de facto, esta é uma matéria que tem reunido acordos diversos, embora com, depois, algumas preocupações e reservas por causa destas questões exatamente dos equilíbrios, que eu penso que é importante que se mantenham, para não desvirtuar aquela que é a ação do SES. O SES tem digamos, uma missão definida até de um ponto de vista constitucional e importa naturalmente que todas as organizações ou entidades que depois o integrem, ao integrarem, não criem aqui desequilíbrios. No que se refere a organizações de reformados de estruturas sindicais, nós colocamos numa das primeiras audições, porque naturalmente nós aqui não decidimos, não é, quem são as organizações de reformados que integram o SES, são feitas as devidas candidaturas. Mas o que nós colocamos no início, numa das primeiras audições que fizemos, e também com as entidades ligadas ao movimento sindical, tem a ver com o facto de já existirem estruturas de reformados no movimento sindical. E que nós entendemos que essas estruturas que já estão no movimento sindical não é não se deviam candidatar, porque elas têm toda a liberdade de se candidatarem, não é essa a questão. Mas que as candidaturas a serem feitas deveriam ser, de facto, feitas para as associações, porque essas estruturas já têm representação por via da estrutura sindical que está já representada no SES, seja por via da CGTP, seja por via da UGT, das confederações sindicais que estão representadas no SES e que têm estruturas de reformados associadas. Pronto, foi esse o entendimento, é esse o entendimento que nós temos, foi algo que dissemos de facto nas primeiras intervenções e nas intervenções também com estas estruturas. Pronto, e deixar aqui também esta observação e este esclarecimento que acho que era importante. E muito obrigada mais uma vez, vamos naturalmente acompanhar o processo que acho que vai ter um desfecho feliz. Obrigada.
Muito obrigada a todos os senhores deputados. Como referi inicialmente, há grupos parlamentares que não estão presentes, mas naturalmente irão, aliás, há um grupo parlamentar, o Partido Socialista, está aqui o assessor do Partido Socialista, a minha colega que costuma também acompanhar da parte do PSC também não está presente, de qualquer forma estou cá eu e queria só apenas dizer que de facto não tenho nenhuma questão, acho que a exposição que fizeram foi uma exposição bastante objetiva, em que estamos de facto sensíveis à questão, acho que já também deu para perceber que há uma certa unanimidade quanto a esta matéria, a entrada dos reformados para o Conselho Económico e Social. Naturalmente que esta questão em concreto também será analisada, como já foi referido, e agradecer mais uma vez a presença e naturalmente que vão tomando conhecimento daquilo que são os nossos trabalhos ao longo deste todo este processo na especialidade. Passo então agora a palavra à doutora Maria do Rosário Grama, não sei quem é. Não, portanto, o Partido Socialista não está, o senhor deputado não pode estar presente, está o assessor, mas os assessores não podem colocar questões, portanto, só os deputados. De qualquer forma, está a ser tudo metido em conta.
Então, não sei, algum de vós quer responder? Então, eu ia responder, não está com o doutor Filipe Ana Corita Correia, mas eu ia responder, então, algumas questões que foram colocadas. Portanto, a deputada Domicília falou na questão dos sindicatos e a deputada Diana Ferreira já falou sobre isso. Nós, de facto, achamos que nós não nos sentimos representados pelas centrais sindicais porque é muito específica a reivindicação dos reformados relativamente à reivindicação dos trabalhadores no ativo. Pode, inclusive, até pode haver algumas vezes conflitos nesse tipo de representação. Portanto, nós achamos que quem está a trabalhar deve ser defendido pelos sindicatos, quem está reformado deve ser defendido pelas associações de reformados. Portanto, aí não. Em relação à designação, Eu também não sabia, antes de começarmos a fazer, antes da associação, não sabia a que é que se referiam estas designações. Até pensava que a palavra reformados era para toda a gente no geral. Mas depois alguém me esclareceu que não. Portanto, os aposentados, CGA, Caixa Geral de Aposentações, pensionistas do Centro Nacional de Pensões, e tem sentido, não é? E os reformados militares. Mas normalmente utiliza-se a designação de reformados do modo geral para toda a gente e, portanto, nós muitas vezes falamos dos reformados em geral. Relativamente à questão da idade da reforma, que também aqui foi falado, nós somos muito sensíveis também à questão da idade da reforma e nesta discussão que tem havido, achamos que há aqui alguma... eu não sei como é que dizer. A questão dos 60 anos de idade com 48 de serviço não se conjuga. Porquê? Porque 48 anos de serviço supunha que as pessoas teriam começado a trabalhar aos 12. E, portanto, só aos 62 é que teriam idade para se reformar. Houve muita gente que começou a trabalhar aos 12, houve muita gente que começou a trabalhar cedo, mas só que as pessoas só começavam a descontar a partir dos 14. Portanto, nós quando falamos em descontos, temos que pensar que os descontos se efetuaram a partir dos 14. Então, estes 60, 48, há aqui um desfazimento qualquer que não joga uma coisa com a outra. Em relação a este tema, nós temos defendido que 40 anos de serviço é uma vida e, portanto, nós achamos que aos 40 anos não deveria haver penalização. A penalização por idade é muito forte, é uma penalização que eu penso que, havendo agora estas alterações, ainda pode subir, mas eu acho que já é muito grande. 5% por mês é uma penalização muito grande, principalmente pessoas que, quando entraram na carreira, tinham uma perspectiva de saída a uma determinada idade e ela tem vindo a ser prolongada e nesta altura já está em 66 anos e 3 meses. Ou seja, uma pessoa com 60 anos, se quisesse reformar pela lei atual, teria uma penalização de 37,5% só pelo fator idade, 37,5%, não é? Porque é 5% por cada mês, e mais 13,8% pela fator de sustentabilidade, portanto dá uma penalização perto de 50%. E uma pessoa com 60 anos, apesar da esperança de vida vir a aumentar, uma pessoa já que tenha 40 anos de serviço não deve ser beneficiada em termos de poder formar-se sem penalização. Portanto, temos defendido isso. É alternativa, mas não sei se será, mas se de facto não for possível, pelo menos haver uma compensação muito grande pelo tempo de serviço. Uma pessoa que tenha 43 anos de serviço, por exemplo, por cada ano mais de 40, esse ano devia descontar na idade. Portanto, temos tido essa posição. Era só aquilo que foi aqui falado da possibilidade económica para férias e de virem os reformados. Há uma resolução das Nações Unidas de 1991, não é? Que fala nos direitos sociais dos idosos. E nessa resolução das Nações Unidas há vários direitos, são 5 os que estão lá plasmados, nomeadamente a independência, a dignidade, a autorrealização, a assistência e a participação. Quando se fala na possibilidade económica de fazer férias, nós temos que pensar que a maior parte dos reformados do nosso país tem pensões abaixo de 500 euros. Pensões abaixo de 500 euros. Digamos que são 60... mais para aí 60%, não é? Isto significa, portanto, que essas pessoas com pensões abaixo de 500 euros têm que optar já entre pagar alimento, pagar medicamento e pagar casa, ou renda ou impostos. E, portanto, as pessoas, de facto, nós estamos a assistir à vinda de todos esses reformados para aqui com vantagens até em termos de impostos. E os nossos reformados têm essas dificuldades todas devido a esse valor tão baixo que têm nas suas reformas. Embora tenham sido aumentadas este ano, mas de facto ainda estão longe daquilo que é a possibilidade de viver com dignidade, que é um dos direitos que está plasmado nessa resolução das Nações Unidas. Para além de falar, pois, para todos os outros aqueles que têm as pensões congeladas desde 2009, que é o meu caso também. Os preços vão aumentando, vai tudo subindo, mas as pensões estão congeladas. E por isso, estes direitos sociais do formados é um dos temas que mais nos apraz e que nós temos vindo a defender, tendo também em conta as deficiências grandes que existem nesta área, nomeadamente em termos de saúde, foi ali falado agora pela deputada Diana Ferreira a questão da saúde, dos cuidados continuados, portanto é um dos temas que a AIDS tem na sua agenda e que nós também temos, dos cuidados integrados, dos cuidadores formais e informais, nada disso está a funcionar e portanto nós fazemos a defesa de todas estas áreas no campo dos direitos sociais da população idosa. E portanto, digamos que trouxe-lhes aqui um retrato do que é a nossa associação e daquilo que defendemos e da vontade que temos de estar sempre presentes nestes fóruns onde as coisas se estão a decidir e neste caso no Conselho Económico e Social, porque achamos que aí temos uma palavra grande a dizer e esperamos dizê-la.
Ninguém mais quer. Muito obrigada. Terminamos assim a nossa audição no âmbito deste grupo de trabalho. Agradecemos mais uma vez a presença, a exposição, a forma objetiva com que nos fizeram chegar as vossas preocupações e também o documento que nos foi deixado. Tudo. Muito obrigada e um bom regresso até Coimbra. Muito obrigada.